Aleluia, que essas canções de hoje, escolhidas, possam continuar o efeito delas durante esse sábado, irmãos e irmãs, na vida de vocês. Queria convidá-los a fazermos a leitura de João, Evangelho de João, capítulo 3. Do verso 27 ao verso 29. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 27 ao verso 29. João 3, 27 a 29 diz assim: a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse: eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Amém? Por gentileza, podem se assentar. Havia um homem que descobriu um nicho de oportunidades nos seus negócios. Começou apenas com o que tinha, fez um excelente trabalho, um excelente gestor e montou uma espetacular empresa, dominante no seu mercado, na sua área. E à medida que os negócios foram crescendo na sua empresa, foi contratando funcionários. Contratando funcionários. Quando tinham bastante funcionários, a empresa se projetando e ampliando cada vez mais, o dono precisou se ausentar. E na sua ausência, um líder lá, um gerente geral assumiu, e com o tempo, devido à demora, os empregados começaram a achar que era dono do negócio. Já estavam planejando e projetando. Enquanto isso, o dono da empresa preparava o seu filho para assumir o compromisso de tocar a empresa adiante. Mas antes de vir com o filho, ele então pede para amigos seus virem visitar a empresa, não para fazer uma auditoria, mas perguntar como é que estavam as coisas. E assim que os empregados farejaram aquilo, escorraçaram, bateram, mandou um segundo, escorraçou, bateu, até que o dono teve a ideia: bom, o herdeiro, se eu enviá-lo, acho que eles vão respeitar. E enviou, bateram e mataram. Isso é uma velha história, contada rapidamente com uma roupagem nova. Mas você já ouviu essa história. Jesus contou a parábola do dono de uma vinha, que arrendou seu terreno para alguns funcionários, trabalhadores, que com o tempo começaram a achar que o negócio era deles. E aí mandaram alguns conservos, que foram escorraçados, e o filho por último. Irmãos, a proposta de hoje, como tema da minha mensagem, é fazer com que eu e você reflitamos sobre a maneira como nós nos vemos no serviço das coisas de Deus. O lugar onde Ele nos colocou e como nos colocou é ali que devemos estar. O tema da mensagem é: o que vem de cima lhe atinge. O que vem de cima é o que lhe atinge de verdade. E eu quero tomar então aqui rapidamente, porque o horário está avançado, algumas palavras de João Batista, para a gente tentar entender a importância de você pensar o serviço, aquilo que você tem oferecido a Deus, e a maneira como você encara e se relaciona com esse serviço. É muito fácil ao longo do tempo, seja por um esquecimento e a gente esquece rapidamente, ou porque inconscientemente estamos fazendo, o cristão começa a se relacionar com as coisas de Deus e começa a se apagar aquelas linhas claras que não podem se apagar sobre o nosso lugar e a nossa posição e os sentimentos que nós devemos nutrir em relação às coisas de Deus. Deus continuará sempre sendo dono das nossas vidas, do nosso dinheiro, do nosso tempo. E nós devemos corresponder a esse chamado. Então, pelo menos três coisas João, durante a sua vida, procurou não esquecer e fazia questão de lembrar isso para as pessoas. Primeira coisa que eu e você não devemos esquecer ao servir ao Senhor. A quem você serve? É óbvia esse ponto, esse princípio. Você diz, você serve a quem? A Jesus? Só que há certas maneiras, talvez momentos, o jeito que a gente manifesta esse serviço, parece que nós não estamos servindo a Ele. E João vai dizer isso, ali no verso 27, quando ele diz assim, ó, no verso 28, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou Cristo, mas eu sou aquele que foi enviado adiante dele. João foi um ponta de lança. Depois de um longo período de silêncio na história de Israel, um profeta caracterizado como um profeta do Antigo Testamento. Primeiro que não se vestia como as pessoas normalmente na época de Jesus. E também nem tinha uma dieta igual a dos outros. Isso já começou a chamar a atenção. Não tinha morada fixa. Sabiam que ele era filho de Isabel e Zacarias. Inclusive seu nascimento já foi uma coisa espetacular. Pois uma mulher velha ficou grávida, né, ali com uma promessa de Deus. E se revela e se desponta então como profeta e começa a falar a um povo que a Bíblia poeticamente descreve como um deserto. Voz do que clama no deserto. Profeta, o ideal de peregrinação nômade no deserto, quer dizer, o quadro está todos os elementos característicos de um novo momento que começa para o povo. Não é uma pessoa normal. Existiam muitos outros Joões, mas esse era diferente. Por causa do seu nascimento, por causa do jeito que se veste, se comporta e por causa do teor de sua mensagem. João então começou a arrebanhar seguidores. Mas não porque essa fosse a intenção dele. Porque naturalmente a pregação genuína e o poder de Deus na vida dele atraía as pessoas como o imã atrai a limalha de ferro. E João começava a ser visto já como o Messias, porque as promessas diziam que haveria de vir alguém, mas nunca foi tirada uma fotografia ou feito um estilete numa tabuinha de barro, qual seria a silhueta e o rosto desse Messias? Poderia ser qualquer um e a qualquer momento. Mas tinha que se encaixar nos critérios das profecias do Antigo Testamento. Então João assume, aí ganhou publicidade, o povo começou a segui-lo. Então nesse momento que ele fala essa palavra, Jesus já ganha uma publicidade maior do que a de João. E o povo começa a fluir em direção a Jesus. Então alguns discípulos preocupados dizem, João, nós estamos perdendo terreno, irmão. Um outro pregador aí está levando muito mais gente. E ele disse, eu nunca menti para vocês. Eu não sou o Cristo. Mas eu sigo ele. Na realidade, eu vim para preparar o caminho dele. Irmãos, não nos esqueçamos de que nós estamos aqui para servir a Jesus e não necessariamente Jesus nos servir. Porque talvez no desenrolar da vida cristã e no comodismo que às vezes se instala, essa ideia entra, penetra, pois a nossa mente é permeável para raízes amargas e ruins. Talvez hoje você ache que a igreja como um todo, que os céus como um todo estão aqui, você está aqui apenas para ser servido. Mas não se esqueça que você está aqui para servir. Segunda coisa, João não deixava as pessoas esquecer a quem ele servia. Mas também ele fez questão de lembrar qual é a reação da igreja enquanto ela serve. João disse, eu sou um amigo do noivo. E o amigo escuta a voz do noivo e quando ele escuta, ele se alegra. A igreja nunca pode perder de vista que servir a Jesus tem que estar casado, conectado, com esse sentimento da alegria presente. Alegria que é composta pela certeza de sua salvação. Alegria que é composta de um futuro incomparável e inimaginável por você. Uma alegria composta de oportunidade para aqueles que ainda estão em trevas. Então essa alegria é plena, porque Deus, você sabe que não há nada em você que atraiu os olhos de Deus. Podemos dizer que ele encontrou uma noiva feia e decidiu casar com ela. Mas que essa noiva, Jesus está trabalhando com um verdadeiro trabalho cosmético. A ideia das duas palavras gregas de afeiçoar o mundo como um todo, deixar bonito, para que ela se apresente no final sem rugas. E aí acontece o contrário. Nós casamos com os nossos cônjuges novos, sem nenhuma ruga, e vamos até vê-los enrugados e velhos e velhas. A noiva de Cristo é diferente. É como se pegasse a gente só o caco e ele mesmo vai ajeitando ao longo do tempo. Então Jesus prova que ele quebra, ele tem a lei do rejuvenescimento. A igreja não pode esquecer que a alegria faz parte de quem serve. Se está pesado, se perdeu o sabor, então chegou a hora de fazermos um apontamento, um checklist na vida e ver aonde está a nossa motivação, perguntar o porquê realmente estamos servindo a ele, se é pelas razões corretas e pela motivação correta. Por último, João fez questão de lembrar, não só da alegria que acompanha o serviço, não só a quem você sabe que tem que servir, servir a Jesus é uma missão nobre, mas que você só pode fazer isso com aquilo que vem de cima. João é bem claro, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Quer dizer, para viver esse casamento, Cristo e a igreja só é possível porque Deus nos capacita. Ele fez questão de lembrar que a capacitação não flui de você, não nasce em você. Você é um canal, ela vem na realidade de Deus. Quando Jesus disse, o mundo saberão que vocês são meus discípulos, pelo grupo e as características de cada um que ele montou, eles tiveram que aprender a se amar, porque não se nasce amando. Porque senão, se não fosse essa característica, qual era a diferença dos discípulos de Jesus para os discípulos de Sócrates, ou os neossocráticos que surgiram na época? Qual seria a diferença dos discípulos de Jesus para os discípulos de Epicureu? Dos estoicistas? A filosofia grega já oferecia metas de vida muito antes do que Jesus começou a ensinar. Então havia discipulado para todo lado. Discipulado não era uma ideia nova, não era algo inovador. Mas Jesus pensou um conceito conhecido do mundo antigo e retrabalhou debaixo de uma nova filosofia, de um novo princípio, de um novo reinado, de um novo cabeça. Ele é o cabeça desse grupo. E esse grupo que serve jamais pode esquecer que o poder vem de cima. O que nós devemos esperar? Que naquele dia, quando Jesus voltar, o dom que você exerce dentro da igreja, com o dom que você exerceu dentro da igreja, na igreja, pela igreja, como igreja, é que Jesus olhe para você e numa relação pessoal, ele diga, servo bom ou serva boa e fiel. Se estivermos servindo a Deus e a atenção que a igreja começar a se voltar para os amigos de noivo, perderemos o nosso foco. Assim aconteceu com muitos cantores famosos já na linha gospel. Ministérios simples dentro das igrejas. É uma tendência, isso é possível de acontecer. Um grande pregador, um grande músico. A igreja não é uma igreja perfeita ainda. Então, se você tem um dom e esse dom abrilhanta a vida das pessoas, mas também começa a atrair demais a atenção das pessoas para você, que é amigo e amiga da noiva, o recado de João é: cuidado, não devemos pensar assim. Devemos tomar o maior cuidado para aquilo que Deus nos chamou, na posição em que Ele nos colocou, que nós não excedamos isso. O que vem de cima é o que lhe atinge, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do não judeu como do judeu. Deus chamou você para servir, primeiro, a Cristo. Depois chamou para você servir com alegria. E terceiro, para que você sempre olhe para cima, porque é de cima que vem sua capacitação e o seu socorro. Por isso, nunca esqueça-se disso. O que vem de baixo não lhe atinge, mas o que vem de cima, com certeza, lhe atinge. Mas lhe atinge para o bem, para o serviço. Que sirvamos com alegria, com desejo, lembrando quem é o nosso orientador, quem é o nosso verdadeiro sumo pastor. Para ele olhai e servi. E quando a festa estiver bonita, o que nós temos que fazer? Só nos alegrar. Ninguém quer assumir uma posição de destaque, ser humanamente falando, e de repente perder isso. João passou por isso na pele. Cumpriu o ministério dele, mas o ministério dele era conduzir outras pessoas até Cristo. Irmãos, acertemos no objetivo. Não conduzamos as pessoas até a gente. Conduzamos as pessoas até Cristo. Você é apenas um peregrino. Você não pode garantir a salvação de ninguém. Você não pode garantir a santidade de ninguém. O que você pode fazer com garantia é apontar para o caminho certo. Peça para as pessoas olharem para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Para Ele é que nós devemos olhar. Última pergunta: para onde vocês estão olhando?